Bem-vindos a mais uma emissão do Sem Moderação, hoje novamente a partir de casa. Francisco Mendes da Silva não nos acompanha hoje, portanto estaremos a três, eu, Pedro Delgado Alves, Daniel Oliveira e José Eduardo Martins. Esta semana, temas quentes passam quase todos por, enfim, transportes e por navegação aérea, de forma direta ou indireta. Começaremos na primeira parte por analisar o que aconteceu com a greve na Ground Force, os seus impactos, as suas causas e possíveis consequências no futuro. Na segunda parte do programa, dedicaremos a nossa análise àquilo que foi a evolução no Reino Unido, que abandonou ou fez cessar as restrições impostas pela Covid-19 e, portanto, anunciou um regresso à normalidade e à libertação de todas essas condicionantes. E na terceira parte iremos procurar analisar a matéria das alterações climáticas, do impacto que têm tido, daquilo que registámos ao longo das últimas semanas e que, através, enfim, de muitas tomadas de posições públicas, pronunciam mudanças significativas nos nossos comportamentos, na organização da nossa economia, a serem levadas a sério as declarações que foram feitas. Mas começamos, como dizia, pelo tema mais nacional e mais imediato, que é o da Ground Force. Começaria por ti, Daniel Oliveira. Voltámos a ter mais um episódio num cenário, enfim, de dificuldades que o setor da aviação civil atravessa, em concreto, neste caso, em torno dos problemas registrados na Ground Force. A companhia de handling, que é responsável pelo processamento e, portanto, pelo tratamento no solo, daí a designação da própria empresa, dos processos de embarque e de tratamento das bagagens, no fundo, a parte logística associada ao transporte aéreo no terreno, e que no fim de semana passado, cujos trabalhadores no fim de semana passado estiveram a realizar uma greve já anunciada há algum tempo, na sequência do impasse em que se encontra a situação com a empresa e com a administração da empresa, no que respeita ao pagamento de salários e de outras questões. Para além, obviamente, das questões diretamente relacionadas com a empresa, portanto aqui entre vós vos organizarão, há também uma questão relevante quanto ao impacto de tudo isto na precária situação do turismo nacional e, portanto, como sair do impasse, como ultrapassá-lo. Será que as medidas já tornadas públicas ou os caminhos já tornados públicos vão permitir um vislumbre de uma solução? E até que ponto é que, se calhar depois já para o Zé Eduardo, isto tem um impacto adicional na situação já complicada em que a TAP se encontra, uma vez que, não sendo a única empresa à qual a Ground Force presta serviços, seguramente é aquela que é mais lesada diretamente pelos seus impactos, fruto da relação também empresarial que tem com a própria empresa. Mas Daniel, vamos ao que é o ponto de partida deste diferendo laboral.
Se me permites, eu vou ser vou querer fazer um bocadinho, contar a história e andar um bocado para trás para perceber exatamente que problema é, ou seja, nós podemos olhar para um problema, ele tem que ser resolvido, mas perceber como é que chegámos a ele. A Ground Force foi oferecida a Alfred Casimiro,
espera, isso não é a história, isso é o pós-história.
Foi oferecida a Alfredo Casimiro, quando um telefonema do Ministro da Economia de então, aliás, Alfredo Casimiro tinha boas relações não só com o partido, com vários partidos, mas com Miguel Relva, especialmente no PSD, e foi-lhe oferecida. Quando eu digo que lhe foi oferecida, foi porque ele pagou a Ground Force com o fee de gestão que recebeu depois de entrar no Ground Force. Foi assim que ele pagou.
Juridicamente é o que se chama comprar o cão com o pelo do cão.
O pelo do cão, exatamente.
Juridicamente, é
o termo técnico. Há duas coisas que ficaram imediatamente.
Juridicamente, até já um banco se comprou com o pelo do cão, então.
É, em Portugal, na realidade, eu começo a achar que tudo é assim, comprar com o pelo do cão.
A diferença entre isto e o condicionalismo industrial e a eliminação dos concorrentes pelo Salazar é mesmo nenhuma.
Nenhuma. Houve duas coisas que ficaram imediatamente claras. Que isto não, ou seja, que não, que ele não tinha dinheiro, que Alfredo Casimiro não tinha dinheiro ou não queria capitalizar a empresa e que não atencionava a vender. Isto depois de vir a pandemia, evidentemente. Ou seja, depois de vir a pandemia, enquanto o turismo entrou, não havia grande problema. Quando veio a pandemia, além dos apoios que teve, como todas as empresas tiveram, apoios especiais por causa da pandemia, ficou claro que ele não tinha nem capital, ou não queria ter, ou não o queria usar para capitalizar a empresa, nem estava disponível para vender. É aquela expressão técnica que é não capitaliza nem sai de cima, é a expressão técnica que costuma ser utilizada.
Não, aí estás enganado. Aí a expressão técnica é: enquanto eu aguentar esta porcaria, vou tentar tirar-lhes todo o dinheiro que puder, todas as maneiras que souber.
Exatamente.
Isto tem zero de original, é mais ou menos.
Também não
tem,
não, mas há coisas aqui, eu vou continuar a contar a história, porque ela tem, começa a ter coisas originais mais para a frente. Ele pediu um empréstimo à Caixa Geral de Depósitos de 30 milhões, que teria a garantia do Banco de Fomento. Esse empréstimo foi recusado porque a Caixa Geral de Depósitos e o Banco de Fomento concluíram que ele não tinha estrutura acionista capaz de, no futuro, mesmo passada a pandemia, capitalizar a empresa, e portanto um dia isto acabaria numa qualquer comissão de inquérito parlamentar, este empréstimo de 30 milhões. Entretanto virou-se para a TAP, enquanto esperava, porque ele foi encanando a perna à rã na informação que foi dando ao Banco de Fomento e à Caixa Geral de Depósitos, virou-se para a TAP. A TAP tem 49,9% da Ground Force e corresponde a 70% da faturação da Ground Force. A TAP pagou-lhe 12 milhões adiantados de serviços que seriam prestados. Ele agora diz que lhe deve outros 12 milhões, que me parece que são ele próprio já antecipações de coisas que não tem que cobrar agora. E voltou a pedir, eu não estou a dizer as datas para isto não ficar enfadonho, voltou a pedir, penso que 6 milhões à TAP, mas aí a TAP foi mais cuidadosa e exigiu 6, tal, pois é isso, mas não tenho o valor exato, porque eu ainda vou falar de outras.
Mas entretanto já tinha recebido 7 pelos equipamentos, esqueceste?
Já lá vou.
Anterior.
Já vá.
A cronologia começa vários anos antes da tua história, mas eu já lá vou.
Eu não estou a querer seguir a cronologia exata, porque acho que não. Bem, mas ele pediu os 6 ou 7 milhões, a TAP foi mais cuidadosa, exigiu as ações como garantia. Quando o acordo foi fechado, estava tudo a horas, penso que até foi de madrugada, de repente descobriram que as ações do senhor estavam penhoradas por outros dois bancos, coisa que ele nunca avisou nem nunca disse. Portanto, como é evidentemente, borregou, aliás, como borregaria o empréstimo de 30 milhões se não fosse por outras razões, por isto, porque eles também iriam exigir as ações como garantia. Depois… veio então a tal proposta dos 7 milhões pelo equipamento. Ele aceitou a proposta, portanto a TAP deu 7 milhões e ficou com o equipamento da Ground Force, pela qual a Ground Force tinha direito de recompra, evidentemente, esta era uma forma basicamente de financiar, pois ele aceitou o dinheiro, entrou na conta, ficou com o equipamento e disse que o acordo não existia, portanto não paga a mensalidade pelo equipamento, não deu o equipamento e empochou, como também se diz em termo técnico, empochou 7 milhões. Também no meio também houve uma tentativa da TAP pedir para aumentar o capital, provisoriamente a TAP aumentava o seu capital na Ground Force, e a Ground Force ele não quis acompanhar e recusou, e a coisa mais extraordinária aconteceu recentemente, e está relacionada com a greve, em que a TAP, já sem condições, se propôs avançar com 5 milhões para pagar salários dos trabalhadores e as dívidas ao fisco, garantir o pagamento. Pois ele, para aceitar o dinheiro, é a primeira vez que eu vejo alguém pôr condições para aceitar dinheiro, para aceitar o dinheiro pôs como condição que a TAP desistia do pedido de insolvência da Ground Force. Ou seja, é a primeira vez que eu vejo.
Não, era que pagava 12 milhões, ele não queria 5, eu achava que lhe deviam 2.
Não, mas não é só isso, mas tinha
as duas coisas. Não, era as duas coisas.
Era para desistir da insolvência? Sim.
Tinham desistido do pedido de insolvência, que é um pedido de longo,
ele tem direito a pedir.
Pronto. Não.
Resta saber se leva a sério.
Não lhe deram, mas também… Não, qual é o problema? Não lhe deram, e como não lhe deram, não lhe deram 5 milhões. E como não lhe deram 5 milhões, então começou uma greve. Eu não vou falar sobre o pequeno sindicato que organizou a greve, não quero entrar por aí, sei que houve uma coisa que não é aceitável. Eu compreendo perfeitamente as razões da greve dos trabalhadores, acho que têm toda a razão, acho que estão cobertos de razão, estão com salários em atraso, mas ouvir um dirigente de um pequeno sindicato, que é o mais pequeno, aliás, se não me engano, da Ground Force, dizer que aproveitou, obviamente, este momento, tem sido comum isso acontecer, dizer, em vez de exigir que o patrão pague os salários, exigir que o Estado dê dinheiro ao seu patrão, Olha, devo dizer que foi como fez tocar as chinetas todas, porque eu tenho algum conhecimento do mundo sindical e quando vejo um dirigente sindical, de um pequeno sindicato, fazer exigências ao Estado para dar dinheiro ao patrão, geralmente desconfio um bocadinho. Termino
geralmente,
dizendo isto.
Geralmente percebes que eles sabem que o patrão nunca os vai safar e que
não é o fim
da linha.
Por acaso, neste caso,
e que a única maneira
não,
é
não estou a falar dos trabalhadores. Não estou a falar dos trabalhadores. Neste dirigente sindical não é essa a razão, mas não vou desenvolver. Neste dirigente sindical, que tem uma história de excelentes relações com os vários patrões, incluindo da TAP, não é essa a história. Mas não é por acaso, aliás, é o sindicato mais pequeno que aproveitou este momento de completo e compreensível desespero dos trabalhadores e que já não acreditam em nada, e eu compreendo-os perfeitamente. Termino dizendo que…
O sindicato era pequeno, como é que a greve teve aquela adesão toda? Eu estou a aproveitar o telejornal, porque tu até agora estiveste…
Como tu deves imaginar…
A sequência de factos… Que
como tu deves imaginar…
Podíamos todos ter lido nos jornais.
Mas é preciso que as pessoas…
Qual é a tua opinião sobre o desfecho e sobre o que
se vai dizer.
Não, mas assim, convém que digas a tempo de haver debate, porque isto não é o programa do Daniel Oliveira, tu estás a falar, não leves a mal.
Doutor Zé Eduardo, deixa o jovem Daniel Oliveira concluir, ele vai seguramente dar conta disso agora.
Eu deixo, mas…
Zé Eduardo,
mas ficamos sem segunda parte.
Zé Eduardo,
vamos a isso.
Deixa-te interromper as vezes que quiseste.
Daniel Oliveira…
Eu não acho que pessoas, eu vou dizer-te porque é que fiz este relato todo. Porque sem este relato todo, que as pessoas não conhecem, pura e simplesmente não conhecem, incluindo lendo nos jornais, instalou-se a ideia que se instalou, e aliás que a direita tentou instalar, que é que o ministro Pedro Nuno Santos tem uma guerra pessoal com Alfredo Casemiro. E por isso é que eu contei estes casos, esta história toda, porque senão é possível…
Por causa do ministro Pedro Nuno Santos, já percebeu?
Não, por causa da história da guerra pessoal. Pois eu acho, e é essa a minha conclusão, para tirar daqui uma lição que eu acho que é importante tirar, toda a gente já percebeu quem é o artista, toda a gente percebeu quem é Alfredo Casemiro. Quem diz que há uma guerra pessoal está só a fingir que não percebeu quem é Alfredo Casemiro e o que é que ele quer. E eu acho que muitas vezes nós atribuímos a corrupção algumas coisas, alguma forma como o dinheiro, como as coisas acontecem, como o dinheiro é dado e não é dado, como é que vai de uma maneira, coisas que temos ouvido nas comissões de inquérito. Pois eu acho que muitas vezes não tem nada a ver com corrupção. Muitas vezes tem a ver com ministros que não querem comprar problemas, não querem fazer ondas, não querem ter chatices e não querem sobretudo ter guerras pessoais. E como não querem ter guerras pessoais, deixam que os artistas levem a melhor. Portanto, desse ponto de vista, o que eu quero, e com isto termino, espero que a Ground Force seja vendida, que se consiga vender a Ground Force, ou ela, que entretanto o Estado consiga resolver de alguma maneira a situação dos trabalhadores.
Pois, mas eu pensei que era esse o nosso debate, como é que se resolve o problema da Ground Force.
Isso era o tema que tu querias, sem o devido enquadramento, para poder encaixar a guerra pessoal. Foi exatamente isso que eu fiz. A partir
olha,
daqui,
eu não te aceito, esse manifesto de intenções, que eu estou-me borrifando. Nessa opa, guerra pessoal.
Eu sei, eu estou a falar do político.
O teu manifesto não é contra mim e é comigo, com o Pedro, que estás a debater.
Não,
agora vamos lá ver uma coisa. Se tu se o Pedro
senhores,
me deixar, agora.
Deixa o Pedro passar a bola, só para arrematar aqui o ponto do Daniel, acrescentando já agora uma nota neste diferente pessoal, neste alegado diferente pessoal. Há que não esquecer que Alfredo Casemiro é uma pessoa que gravou uma conversa com o ministro e usou-a como ferramenta na sua estratégia, enfim, de manutenção desta confusão. E já agora acrescente-se também as dívidas da Ground Force, para além de todas estas, também há um volume quase na casa das centenas dos milhares de euros também de dívidas à ANA, também pelo pagamento de taxas que não estão pagas. Ou seja, há vários elementos e indicadores que em tudo isto acrescem e, no fundo, compõem o ramalhete da postagem cuja centralidade em tudo isto está a ser discutida. Mas, José Eduardo, e aproveitando, provavelmente prolongamos um bocadinho mais, mas precisamente para as duas questões-chave que eu penso que são as que queres abordar. Como sair deste embrólio, como diz a Paulo?
Primeiro, que abordar algumas das outras.
O que seja, certo, mas não esquecendo esta, como desatar o nó, e em particular, o impacto de tudo isto, já agora se tivermos essa oportunidade, o impacto de tudo isto no setor, ou seja, o setor que não estando diretamente, é o efeito colateral indireto, mas muito sentido, deste fim de semana absolutamente devastador, dessa perspectiva, em termos de voos cancelados e de impacto no momento em que o turismo também já tem as dificuldades que conhecemos. Força.
Bom, eu gostava de dizer, quer dizer, que obviamente o Daniel não esteve a falar para mim, porque eu acho que o ministro Pedro Nuno Santos, ainda ontem, vindo de uma visita à região dele, e acho que até eu fiquei a perceber um bocadinho melhor. Mas tudo para o Daniel se resume do clima à Ground Force, à TAP, aos sucessos e aos insucessos do Pedro Nuno Santos. E eu, o meu mundo é um bocadinho mais vasto que este. Daniel, tu estiveste 10 minutos.
Fala 10 minutos, para eu vou te interromper também. Fim.
Com certeza. O que eu estou a dizer, à vontade, podes interromper à vontade, que eu continuo. O que tu estiveste foi 10 minutos a fazer o panegírico do ministro. Quando o problema que aqui está, desde o princípio, é perceber porque é que a Ground Force, eu vou contar a história antes da que tu contaste, antes de tentar um parceiro privado, que é como a história da privatização da TAP ou como a história da separação do unbundling da EDP, da separação vertical. Nós somos membros da União Europeia e a União Europeia, em 2003, porque o paralelo é exatamente o mesmo na
aviação, na energia
ou noutros monopólios naturais. Eu não estou a falar da venda, Daniel, eu estou atrás. Se tu não consegues perceber, não consegues discutir. O que eu te estou a dizer é que assim, a separação vertical das empresas significa que, por exemplo, quem faz a eletricidade não possa ser quem a distribui e quem a vende. Tem que ser entidades separadas a benefício do consumidor para haver concorrência. Logo, a razão pela qual há mais que um operador de terra num aeroporto que também não pode ser só de uma companhia, há dois, até pode haver mais,
não é,
depende das licenças que forem feitas. Daniel, a questão não é
concordo, essa. Concordo, estou a dizer que concordo, não discordo disso.
Não, eu vou registar, tu não discordas das regras da União Europeia sobre a separação vertical dos monopólios naturais, e vou guardar esta a tua opinião.
Sou contra todos os monopólios naturais.
Situações. Pronto, então com certeza serás contratado por ser dona da sua própria companhia de handling, mas percebes que, tal como no princípio, a EDP, desde a barragem até ao cabinho que entrava em tua casa, era a mesma e se considerou que isto não era a benefício do consumidor, aconteceu o mesmíssimo. Opa, essas bocas são mesmo. Isso é que é construtivo para o debate. O que se fez, o modelo, temos aqui que discutir, é se este modelo é certo ou errado para a Ground Force. Porque senão a tua solução, tu podias chegar ao fim disto e dizer, epá, 49%, já pedimos para nacionalizar a TAP, porque é que não nacionalizamos também a Ground Force? Não estou a dizer isso.
Não, ouviste-me dizer no fim até outra coisa, que espero que se arranje um comprador para a Ground Force, foi isso que me ouviste dizer, não foi defender a nacionalização.
E eu sobre isso, então pronto, então já estamos de acordo que o modelo não pode deixar de ser a separação da TAP. Apesar de estar lá a ter capital.
Não sequer permite a lei.
Estamos de acordo também que o parceiro privado, como tantos em Portugal, infelizmente, é a tradição desde que. A minha memória abarca 20 ou 30 anos da nossa vida pública, isto sempre foi assim. Todos compararam com o pelo do campo que isto é um país sem capital. Foi assim que o Berardo, o Santos Ferreira e o Vara e o Bandeira e esses todos acabaram a tomar conta de um
país inteiro.
Portanto, se o São Paulo limou todos os que eliminaram a concorrência, que ficaram só uns a fazer cimentos ou outros a fazer papel, não sei, epá, sei que isso, vamos lá ver, o Casemiro é só um personagem menor de uma história mil vezes repetida. E portanto, há que saber lidar com os Casemiros, como diz o Sérgio Godinho, todos, como ainda estávamos a falar antes de começar o programa, todos.
E aquilo que tu chamaste um panegírico, é elogio a alguém que está a tentar enfrentar um Casemiro. Pronto, é só
eu
isso.
Eu quero ver o que tu vais. Ah, por amor de Deus, isso este Casemiro até era relativamente fácil de enfrentar e sobre a penhora das ações já falámos, uma DD um bocadinho mais competente, não tinha deixado que fosse o senhor a esconder que tinha ações penhoradas, porque quando tu lidas com um patife, antecipas sempre, quando tu achas que estás a lidar com um aldrabão, antecipas sempre os passos do aldrabão e rodeias-te dos melhores, isso de saber que as ações estão penhoradas era relativamente simples. Mas eu vou te dizer, é por uma vez que eu acho que o ministro não tem estado mal, mas tu dizes, e o que me preocupa, e é este debate, é o futuro da Ground Force, é quem é que vai comprar a Ground Force? Bom, até há dois interessados que saibam, não é? Primeiro lugar, já não há Casemiro nenhum, não é? Porque o Montepio executou o penhor das ações e, portanto, agora quem está ao comando disso para vender é o Montepio. E, portanto, nós agora vamos ter que saber é se no meio da crise da aviação, e é isso que me preocupa, porque tu tens sempre muitas certezas e eu só tenho dúvidas.
Não tenho nada a dizer.
E as minhas dúvidas são imensas sobre isto. A primeira dúvida é de que nós consigamos arranjar para a Ground Force um comprador que resolva o problema da Ground Force. Que a capitalize como ela precisa de ser capitalizada, porque eu acho que alguém que olhe para a Ground Force neste momento, vindo de fora, olha para uma oportunidade de comprar uma coisa que depois, se um dia vier a ser alguma coisa, nós para já responsabilizamos por fazer os pagamentos em dívida, dar alguma coisa por isto não damos, e eu não sei quanto tempo isso dura. Eu acho, eu estou a achar, eu conhecendo o que conheço da vida, se calhar é pouco, estou a achar difícil encontrar um comprador para a Ground Force com a aviação comercial neste estado, com os preços que a Ground Force pratica e com os custos que a Ground Force tem comparados com outros do mercado. Não por acaso outros montaram a sua própria companhia de handling no aeroporto de Lisboa. Bom, estou verdadeiramente inquieto que isto possa acabar numa solução que respeite esse princípio de separação das atividades da aviação e ainda assim termos ali um comprador que resolva o problema dos trabalhadores. Por fim, para acabar, gostava de dizer que acho que esta é uma greve absolutamente justa.
Isso também.
E absolutamente justa. E por isso não sou suficientemente informado sobre o mundo sindical para escolher quem são os bons que convocam uma greve justa e quem são os maus que convocam uma greve, pelos vistos também é justa, mas tu, tal como fizestes disto, 10 minutos para acabares a dizer que o ministro é o corajoso que está pela primeira vez a enfrentar um bandido na nossa história, também conseguiste dizer que um sindicato convocou uma greve a que toda a gente aderiu, uma greve que tu consideras justa, de trabalhadores que têm salários em atraso, é um tipo que está a querer que os...
Que não está a pedir o pagamento dos salários. É um tipo que não está a pedir... Ele não pediu o pagamento dos salários. Tu ouviste na rádio?
Eu ouvi. Pagamento dos salários.
Não, não pediu. Sabe o que é que ele pediu?
Subsídios de férias.
Não, ele disse. Ele disse
uma solução para a empresa, porque
sabe... Não pediu nada disso. Desculpa lá.
Sabe o que é que ele pediu isto tudo, Daniel? Porque
não
ele conhece a realidade do mundo.
Este repetir não é nada porque
ele conhece. Conhecer
não
a realidade do mundo em que vive, sabe que ninguém lhe vai resolver o problema da Ground Force e manter...
Sabe o que é que ele pediu?
Apesar da flexibilidade daqueles empregos.
Deixa-me lá interromper. Tu interrompeste. Não foi nada disso que ele pediu. Eu ouvi-o na rádio. Ele pediu ao ministro que parar com a guerra com o Casemiro e dar os 5 milhões. Foi isso que ele disse. Expressamente, tal como eu estou a dizer. Para dar os 5 milhões. Foi isso que ele pediu. Um sindicalista não diz isso. Independentemente das pessoas fazerem a greve por razões óbvias e justas. Uma greve pode ser justa e ser aproveitada. Não é a mesma coisa, como tu sabes. Não é a mesma coisa. E ninguém tem dúvidas. Até o Observador tinha no título ainda hoje que ele usou a greve. Ou seja, que ele aproveitou, que ele provocou a greve. O próprio Casemiro queria esta greve. Basta dizer, aliás, os serviços mínimos que cediu.
E já agora,
não havia, praticamente.
E já agora para complementar. Olha, também a não transmissão.
Agora que não era
justo. Eu sei que modero, mas agora deixem-me dizer qualquer coisinha. Já
pergunta
agora,
ao Bassar.
Deixa-me só acabar, que ele decidiu fazer-me umas perguntas. Posso responder às perguntas que eu...
Agora tens um bem minuto para responder às perguntas e para que só acrescentar uma coisa antes de dar a palavra, que é só o seguinte: o próprio Alfredo Casemiro privou os trabalhadores de informação sobre em que estado é que estavam as ofertas do governo, designadamente este aspecto que o Daniel referiu no início, que é o facto de haver uma disposição para pagar os salários em atraso. Isto foi um facto, foi ocultado aos trabalhadores e daí a necessidade, ou melhor, a conclusão a que se chegou, que ele próprio estava a tentar instigar e provocar a crise e provocar a greve. José Eduardo, para concluir então.
Então, em primeiro lugar, acho absoluta, eu não sei...
Único lugar, só tens é mesmo só uma frase, temos que fechar.
Então, se temos que fechar, eu acho que o senhor do sindicato pediu aquilo que era no interesse dos seus representados, e o que os jornais dizem hoje é o que vai acontecer. E eu tenho uma dúvida, como é que a TAP vai pagar estes agora? O que foi anunciado hoje é que isso vai acontecer, o que ele pediu, que a TAP vai pagar diretamente os salários aos funcionários da Ground Force.
Olha bem, eu respondo muito diretamente.
A forma de suprimentos, não percebi se é sobre a forma de suprimentos, mas gostava de perceber onde é que se... Como? Como é que se materializa isso?
A resposta passa pelo seguinte: é mais fácil lá estar a pagar os 5 milhões de salários em atraso do que ter prejuízo de 5 milhões todos os dias em que existir uma greve. Portanto, é só uma questão de, como dizia o outro, fazer a conta. Meus senhores, terminamos esta primeira parte do Sem Moderação.
Podíamos ter acabado isto mais cedo.
Terminamos esta primeira parte do Sem Moderação. Regressamos daqui a instantes para continuar efusivamente a debater os temas da semana. Até já.
Reportagens, especialistas, histórias e protagonistas do mundo. O Estado do Sítio. Um olhar global sobre a atualidade internacional. Um programa de Ricardo Alexandre para ouvir ao sábado depois do meio-dia e domingo à 1 da madrugada. Versão alargada sempre nas plataformas podcast, nas redes sociais da TSF e em tsf.pt.
Bem-vindos à segunda parte do Sem Moderação desta semana. Apesar de um pequeno lapso na apresentação, o que vamos falar agora, na segunda parte, é da situação no Reino Unido. E o Reino Unido tornou-se um foco de especial atenção nos últimos dias, nas últimas semanas, devido ao anúncio muito jactante de que estaria livre das condicionantes provocadas pela Covid-19. Portanto, uma espécie de reedição daquela famosa tomada de posição do Nigel Farage, quando no dia do Brexit, a seguir ao referendo, declarou o dia da independência do Reino Unido. A posição do governo britânico não foi muito distinta e declarou o dia da liberdade, o dia da libertação de todas as restrições Covid, com festejos e com acolhimento em muitos locais, em discotecas, em sítios que estavam mais condicionados no seu funcionamento desta mudança de atitude e desta mudança de regras e das restrições. No entanto, para lá desta felicidade e desta comemoração, há aqui, enfim, uma narrativa paralela a esta e preocupações paralelas a estas, e talvez este seja o tema interessante para debatermos nesta segunda parte, até que ponto é que elas também têm tradução e eco noutros países, mas que evidenciam no Reino Unido que, por um lado, o crescimento da variante Delta continua imparável, ou seja, ainda não estabilizou, ainda não se terá atingido o pico e continua a haver um aumento muito significativo, substancial, de casos diários, o que está gradualmente também a pressionar o Serviço Nacional de Saúde. Obviamente, a malha de proteção da vacinação reduz os casos de doença grave, leva a maior número de pessoas assintomáticas, reduz os casos de mortes, mas de facto quando o volume das infecções é muito grande, muitos peritos sublinham que o risco para a sustentabilidade do Sistema Nacional de Saúde Britânico existe. Por outro lado, outras pessoas têm sublinhado que a circulação do vírus, especialmente a abertura de alguns estabelecimentos, designadamente as discotecas, sendo um local em que as pessoas estão próximas umas das outras, em que a interação e a dificuldade de ter distanciamento social é significativa e é um público-alvo primordialmente não vacinado, porque não há campanhas dirigidas especificamente para esse público-alvo, pode gerar preocupação adicional, porque é um caldo simpático para o aparecimento de novas variantes e de novas mutações do vírus. E, cereja no topo do bolo, e até me sinto um bocadinho incomodado, estamos a fazer este debate na ausência hoje do Francisco Mendes da Silva, porque eu vou introduzir Boris Johnson no debate e no
fim... Nem sei se é legal. É isso.
Há uma prima nocte do Francisco Mendes da Silva em relação ao Boris Johnson que estaremos aqui a violar, mas o próprio Boris Johnson...
Eu nem sei se posso falar.
Ainda que vacinado, e tendo tido um contacto próximo com uma pessoa que se encontrava positiva, neste caso o próprio Ministro da Saúde, o novo Ministro da Saúde, inicialmente optou por dizer que estou a fazer testes diários, não tenho que fazer um confinamento, tendo de posteriormente se retratar e acabar mesmo por estar em isolamento profilático. Portanto, todos estes temas, todos estes assuntos convocam-nos para o debate habitual destas todas as semanas sobre o estado da pandemia, mas fundamentalmente sobre a prudência desta abordagem e os riscos que comporta para vários países que têm interação direta com o Reino Unido, e é o nosso caso, se quiseres aproveitar, José Eduardo Martins, começava por ti, até que ponto é que, por um lado, é importante dar sinais de que a normalidade possível está a ser recuperada, o nosso próprio Primeiro-Ministro nota de que se espera que até ao final de agosto sejam vacinadas em número suficiente de pessoas para termos imunidade de grupo, mas se por um lado assim é, quando não há indicadores de garantia de que essa imunidade está atingida, não se deveria manter alguma prudência, ainda que, obviamente, a uma escala diferente. José Eduardo.
Eu, por acaso, acho que os grandes, e falo dos dois que referiste, tanto Costa como Boris Johnson, têm coisas, na altura da verdade, sempre bastante parecidas. Ambos tentaram ter isolamentos profiláticos sui generis, contra as normas dos próprios serviços de saúde, e no fundo ambos querem o mesmo, querem que no fim, pois, houve um tema sobre o isolamento do primeiro-ministro que acabou um bocadinho mais cedo do que mandavam as normas da DGS, mas não vale a pena porque isso também não é grande assunto.
O isolamento termina mais com dois testes positivos ao fim do décimo dia, o isolamento efetivamente é a norma da DGS atualizada.
Eu vou passar a ligar-te. Eu vou passar a ligar-te.
O Boris Johnson
passar a ligar-te.
Boris Johnson foi ao contrário. Foi do início.
Pedro, não precisa, está escrito.
Pedro,
Está escrito, está no site da
DGS. Está ligado, está escrito.
Vais ter a paciência de dizer onde é que está essa app, porque eu, aliás, sobre o cumprimento das nossas regras e o estado em que elas estão.
É a regra da DGS. É 10 dias. É 10 dias ao fim.
O país já evoluiu.
Com duas.
Com dois negativos. Dois negativos.
10 dias com dois negativos. Ok. Olha, eu acho sinceramente que nós por cá já estamos um bocadinho como a Inglaterra, o país já evoluiu o suficiente para, no meio de normas tão confusas, pura e simplesmente as ignorar. Eu este fim de semana fui testemunha disso. Eu estive em 5 ou 6 sítios onde o certificado digital ou o teste negativo deviam ter sido exigidos, as pessoas, quer dizer, nem sequer olham para isso e, portanto, nós já estamos aqui num domínio de libertar a cidadania, que acho que é um bocadinho o que quer a Inglaterra. No entanto, a mim parece-me pouco prudente tudo isto, e isso é que é o importante. Isto tudo parece muito pouco prudente, porque se há uma coisa que nós temos vindo a aprender é a necessidade de humildade perante esta doença, que obviamente não é uma gripezinha, mas que nós desejamos todos que passe a ser uma doença mais ou menos controlável ou prevenível por um medicamento chamado vacina. Mas estamos todos aqui a trabalhar numa espécie de corda bamba, quer dizer, nós, cada vez que antecipamos a luz no fim do túnel, vem um comboio, que desta vez foi a variante Delta, e as infecções nos mais novos não estão a revelar coisas espetaculares nem aqui nem em nenhum sítio no mundo. Portanto, citando Daniel Oliveira, que ontem, quando conversávamos um bocadinho sobre isto, disse, bem, a Inglaterra está a fazer uma espécie de papel de canário na mina. Não é? A Inglaterra foi à frente por uma questão que eu não compreendo, quer dizer, nós podemos inventar várias razões políticas para quem está no primeiro ano do Brexit querer ter a dianteira, sobretudo em relação à União Europeia, seja na vacinação, seja num regresso a uma relativa normalidade que todos desejamos. O que eu acho, na minha humilde capacidade de achar alguma coisa sobre estas matérias, é que me parece bastante temerário, face aos dados que estão em cima da mesa, dizer que o Reino Unido vai, até porque isto depois tem impacto nos outros. Nós já fomos mais que uma vez acusados de, pelas necessidades do nosso turismo, abrirmos depressa demais as portas ao Reino Unido, que tem sido a porta de entrada na Europa das variantes que vão circulando, não é? Das novas, e que cada uma vai sendo um bocadinho pior que a própria variante britânica, agora vem a variante nepalesa, depois a variante delta, e todas foram entrando na Europa pelo Reino Unido e acusação dos alemães e de outros também, para a facilidade com que nós precisamos dos turistas ingleses. Eu não consigo compreender esta vontade de ser o canário na mina, e desejo obviamente aos ingleses que tenham sucesso, que o Serviço Nacional de Saúde resista e que nós também cá possamos começar a antecipar um futuro em que o Covid não é o único tema da nossa política de saúde.
Daniel Oliveira, sobre estas decisões e a atitude, se calhar, do governo britânico, que é de alguma displicência. Eu, se calhar, não foquei como gostaria esse aspecto, porque dá um sinal, ou seja, a ideia de não há máscaras em lado nenhum sem ser em transportes públicos. Pequenas coisas… pequenas coisas que, não sendo constrangedoras em demasia, ou seja, obviamente que a imposição de determinadas regras de conduta é problemática numa sociedade democrática que se quer livre, mas na escala de benefícios que de alguns pequenos sacrifícios, como a utilização da máscara em espaço público, podem advir, é difícil colocá-las no mesmo patamar do encerramento de estabelecimentos, por exemplo. E, portanto, essa alguma displicência e vontade em fazer um statement político não é colocar em risco a sociedade britânica, e já agora, escoceses e galeses, tendo governos regionalizados com competência para o fazer, não acompanharam e mantiveram mais restrições do que a Inglaterra. Em rigor, eu já devia ter dito isto, estamos a falar de medidas que se aplicam em Inglaterra e em Inglaterra apenas.
Deixa-me dizer, primeiro fazer aqui uma pequenina introdução, que há uma coisa que me irrita na forma como se tem olhado, como o Reino Unido olha para a pandemia… Para isto, tendo em conta o Brexit, mas também o contrário, como a Europa foi olhando para o Reino Unido e para tudo o que fazia na pandemia, tendo em conta o Brexit, ou seja, eu não me esqueço e não me vou esquecer tão cedo da guerra, da autêntica guerra que foi feita à AstraZeneca, por razões, a maior parte delas de um ponto de vista políticas, para além das razões de concorrência, portanto que não tinham nada a ver com a pandemia, ou até o discurso que foi
que se foi instalando sobre tudo o que tinha a ver com os ingleses, com as fronteiras, com eles virem, com tudo. E isto tem tudo razões políticas. Por outro lado, também dizer que eu sou um pouco, ou seja, o meu problema não é o número de casos que tem o Reino Unido, porque é depois do resto, é as consequências restantes. Eu não acho que se deva fechar a economia para salvar a economia, ou seja, não é só fechar a economia, limitar direitos, liberdades e garantias fundamentais, porque o número de casos faz com que menos gente, por exemplo, para Portugal, venha menos gente para o turismo, etc. Porque há uma ponderação de valores e, para mim, só podes limitar direitos, liberdades e garantias fundamentais por razões de segurança, de saúde pública ou até defender outras. Isto é o enquadramento inicial. Só que, portanto, o que poderia permitir, se o Reino Unido estivesse noutra situação, eu até achar que alguém tem que ser o primeiro e não tem que ficar tudo, não vamos ficar eternamente todos à espera uns dos outros a ver quem avança e quem não avança. O problema é que eu acho o avanço do Reino Unido temerário no sentido em que é escusado, ou seja, por exemplo, a história das máscaras. As máscaras não é um limite à liberdade, a direitos, liberdades e garantias fundamentais. Uma pessoa tem que andar de máscara, tal como uma pessoa tem que andar vestida, ou tal como uma pessoa ter que usar capacete quando anda de mota, ou não é, não estamos a falar de nada que seja sequer, ou seja, o custo-benefício é a diferença.
É evidente.
É tão grande, que não há nenhum valor sequer que esteja em causa, quer dizer, ou seja, se nós tivermos que andar durante meses na rua com máscara, ou nos sítios fechados com máscara, não há nenhum valor fundamental dos nossos direitos, e eu acho que é preciso termos um bocadinho de cuidado quando passamos a falar de direitos, liberdades e garantias de uma forma absoluta, que torna, aliás, o seu cumprimento impossível na sociedade, e portanto… Parecendo que estamos a defendê-los, estamos a fazer um contrário, estamos a banalizá-los. E quando falamos de direitos, liberdades e garantias fundamentais, a palavra fundamentais tem alguma importância, não é? E, portanto, isto é viver juntos, é um processo de negociação onde os nossos direitos individuais não são ilimitados. Portanto, não percebo as discotecas, ainda poderia discutir, evidentemente, parece-me um erro, aliás, as pessoas com que eu tenho… de que tenho recebido informação em Inglaterra, o que me dizem é que as pessoas que conhecem ou estão doentes ou estão em confinamento, porque o crescimento está a ser muito grande de casos e, portanto, tenho imensa dificuldade em perceber esta decisão. Há um lado de Boris Johnson, sempre houve fanfarrão, há uma fanfarronice na sua linha política.
Lembrei-me do Pedro Nuno, mas desculpa,
foi só isso. Eu acho que o Pedro Nuno… acho que o Pedro Nuno…
Acho que chamas fanfarrão ao Boris, mas achas que o Pedro Nuno é um…
Não, acho que o Pedro Nuno… Acho que o Pedro Nuno é um estadista, que não me impede de vez em quando ser um fanfarrão, acho as duas coisas. Ah, acho que o Pedro Nuno Santos, de algumas vezes, poderia fazer o mesmo sem o dizer.
Quando a TAP for da Lufthansa, voltamos a falar.
Ah, está bem, mas a TAP não foi, essa mania de que a TAP foi uma decisão do Pedro Nuno, foi uma decisão do António Costa, que percebeu rapidamente que não havia outra.
Pedro, ajuda.
Vá, privatizar, olha, é assim, ninguém pode dizer uma coisa.
Pessoas com acesso à mesma informação sobre o estado da empresa, como se houvesse um manancial de alternativas e hipóteses, que dava muito
falir a TAP.
Já discutimos isto.
Era falir a TAP.
Era as consequências dessa falência.
E as consequências da falência da TAP, cá estarias tu a dizer que não tinha problema nenhum.
Sim. Tinha muitos problemas, muito menos do que a solução que fizemos.
Deixa-me apanhar avião, não tinha. Perderes o hub, não tinha menos problemas. Deixa-me meter no avião e ir chegar a Londres outra vez.
Aterrar em Londres, por favor.
Aterrar em Londres e dizer que eu interpreto isto com aquela, quando eu falo de fanfarronice, não é da mesma que tu estavas a falar. É de uma fanfarronice inconsequente do ponto de vista político, ou seja…
Bravata.
Ele é bravata. Ele queria dizer, isto é o dia da libertação. E, portanto, faz uma política para poder dizer a frase. Não é dizer frases fortes para argumentar políticas, é fazer políticas fortes para argumentar frases fortes, ou seja, eu faço isto para poder dizer, é o dia da libertação. Eu que não tenho a mesma opinião que tu sobre o Brexit, não tenho exatamente a mesma posição, tu sou agnóstico nessa matéria, não tenho a menor dúvida que há um grande problema com quem defendeu o Brexit, é que todo o discurso do Brexit era isso, era a afirmação de frases fortes, com pouca consistência política, que deu origem a um governo com pouca consistência política e com pouca consistência política continuará. Este é um exemplo esperto de qualquer das formas, se pudesse desejar, pelos ingleses, que isto no fim não corra muito mal, e até pelos outros todos, porque se por acaso o canário na mina sobreviver, isso seria uma excelente notícia para nós todos. Estamos nas tintas, dou essa vitória de bandeja ao Boris Johnson para poder aproveitá-la, para podermos aproveitar todos. Parece-me, não consigo sequer, sobretudo a questão da máscara, é uma coisa que me ultrapassa. Porque com este número de infectados, abandonar a máscara. Não
e, com esta avaliação ornitológica final do canário, concluímos a segunda parte do Sem Moderação desta semana. Os nossos ouvintes da TSF podem acompanhar integralmente no podcast ou ir a correr para o canal Q acompanhar na sua transmissão televisiva. Nós estaremos de volta daqui a breves instantes para a terceira e derradeira parte do Sem Moderação desta semana. Até já.
Todas as manhãs, antes das 9, outros sinais. Anotações breves de Fernando Alves sobre as imagens com que se veste o dia.
Bem-vindos à terceira e última parte do Sem Moderação desta semana. Debatemos agora um tema mais abrangente. É certo que é motivado pelos acontecimentos da última semana, mas permite-nos fazer uma reflexão talvez um pouco mais alargada e abrangente sobre os problemas que as alterações climáticas começam a tornar muito evidentes no nosso dia-a-dia. Como é, como é sabido e como foi reportado, a última semana foi marcada por intempéries na Alemanha, na Bélgica e noutros países da Europa Central, mas fundamentalmente com consequências muito devastadoras na Alemanha e na Bélgica, o que suscitou novamente a necessidade de, ou melhor, provocou uma vez mais o debate sobre a necessidade de adoção de medidas mais enérgicas no que respeita à contenção das alterações climáticas e o que implica também, obviamente, a adoção de medidas sobre o funcionamento da economia, sobre a descarbonização da economia e sobre a forma de processar. Naturalmente, este debate levar-nos-á a uma discussão sobre os custos desta transição energética, a matéria que consta de inúmeros documentos estratégicos da União Europeia e dos vários Estados-membros que a integram. É um debate em reflexão em vários países ao mesmo tempo. Os New Deal, os Green New Deals que se propõem assentam precisamente nesta necessidade e nesta lógica de investimento para com a reconversão das economias, mas obviamente também convocam inúmeras dificuldades, designadamente quanto a quem é que suportará na pele diretamente estes impactos económicos desta transformação e até que ponto é que isso não pode também contribuir para a deslegitimação de muitas destas medidas, se forem os mais fragilizados que vão ter que suportar estes custos e essas necessidades. É interessante verificar que o choque de realidade em muitas das coberturas mediáticas destas cheias da última semana ficou destacada uma afirmação de uma senhora na Alemanha. Não estou a ilustrá-la como necessariamente representativa, mas pelo aquilo que traduzia, talvez tenha sido o choque de realidade para aquela senhora, que dava nota de que estas imagens desta devastação e destas cheias são coisas que está normalmente na cabeça dela associada a países pobres, como ela descrevia. Não era algo que apareceria na Alemanha, ainda para mais, eu acho que havia ali alguma narrativa que dizia que estaria subjacente, nós até nos comportamos devidamente, nós estamos a fechar as nossas fontes de poluição, nós estamos a adotar comportamentos verdes, portanto havia ali um choque também de realidade quanto ao facto de isto funcionar efetivamente em registro de aldeia global e não necessariamente de políticas públicas nacionais, que mesmo que bem sucedidas nacionalmente, não resolvem os nossos problemas. José Eduardo Martins, começava por ti, uma vez mais, enfim, tema que aqui temos aflorado, até por várias vezes tens procurado que aprofundássemos o tema, não faremos aqui seguramente a quadratura do círculo definitiva sobre esta matéria, mas é mais uma demonstração de que este é o tema, realmente o tema, fundamental, estrutural, incontornável da próxima década.
O tema, obrigado Pedro, excelente introdução. O tema é tão estrutural, se permites, o tema é tão estrutural que eu acho que assim, se as pessoas não tivessem paciência para nos aturar mais que uma vez por semana, isto até merecia um programa só sobre o tema, porque há tanta coisa de que falar que é difícil mesmo por tão pouco. Mas eu começava pela tua excelente introdução e pela surpresa da senhora Alemã. Este problema, sabem como nós andamos a dizer com a vacina, percebemos, quer dizer, aqui tivemos todos que perceber mais depressa, este problema ou se resolve à escala global ou não se resolve. Da mesma maneira que ou se vacinam todos ou não vale a pena, aqui, vamos lá ver, não é a União Europeia, por muita ubris que tenha, não é a União Europeia a 28 que é responsável por menos de 10% das emissões mundiais, por mais que tenha políticas mais agressivas, resolve nenhum problema no mundo. Mas eu gostava de começar para que fique claro algumas das coisas que, difíceis que
só, agora, a seguir. Já é 27, aqueles outros senhores.
Aqueles outros senhores já saíram.
Os da parte anterior.
Certo, certo. Mas olha, eu estava aqui a fazer as contas e ainda estava a contar aqui dentro. Porque a relação, no fundo, é esta. 53% das emissões de CO2 ocorrem na Ásia e menos de 17% ocorrem na União Europeia e na América do Norte, são 18%. Da China, a China sozinha tem 10 mil, tem, a China sozinha são cerca de 27% das emissões mundiais. Ou seja, a China sozinha é, a China sozinha, não estou a falar da China e da Índia, a China sozinha é o triplo da União Europeia. A Índia sozinha é quase tanto como a União Europeia. Em nenhum destes países há nada sequer parecido com a proposta do pacote de neutralidade carbónica em 2050 nestes 10% das emissões. Portanto, para aqueles como eu, que acham que há ciência sólida há 30 anos, desde o 6º relatório do painel intergovernamental das alterações climáticas, que há ciência sólida para dizer que as alterações climáticas e o que vemos agora é tudo previsível, antecipável por políticos que saibam ler há mais de 30 anos, isso existe. Existe. Há 30 anos que nós sabemos que isto ia acontecer e, no entanto, a comunidade internacional, ou porque não tem estrutura, ou porque não foi capaz, não se organiza para resolver o problema. Mas pior, neste momento, nós estamos em 2021, 30 anos depois desse relatório do painel intergovernamental das alterações climáticas, e 30 anos depois, na Europa há uma geração com consciência, tal como muitos outros problemas e muitas outras questões de tornar a nossa sociedade mais plana, mais justa, mais igual, mais fair no geral, foram resolvidos por uma opinião pública mais informada, eu não vejo atrás dessa juventude personificada pela jovem Greta, cujos propósitos são todos Thunberg, cujos propósitos são todos notáveis, eu não vejo ainda um caldo de cultura para obrigar os políticos a decidir da certa maneira. E decidir tem um problema, e agora gostava de entrar no nosso problema particular dentro da União Europeia e das decisões da União Europeia. Há aqui uma ilusão dos neófitos que é pensar que isto é um tema de transportes e que, portanto, nós cá basta termos ferrovia, acabamos com os aviões. Não, isto não é um tema de transportes, amigos. Os transportes são instrumentos para a produção, os transportes são meios. O que interessa verdadeiramente é do que produzimos, do que fazemos, fazemos de forma cada vez mais limpa, mais descarbonizada. Porquê que os outros não fazem? Porque é mais barato não o fazer. Porque há imenso carvão, há imenso petróleo, a China está cheia de carvão, vai deixar de o queimar, vai deixar de o usar. A China atingiu um ponto em que a poluição se tornou tão insuportável que em 2018 foi o próprio Comitê Central que exigiu que uma série de coisas mudassem e estão de facto a mudar. Não mudou o suficiente para, se não houver uma política minimamente parecida na China com aquela que temos na Europa, nós não vamos ter solução nenhuma. E Portugal tem um problema particular dentro disso. É que a lei do clima aprovada pela União Europeia veio colocar um conjunto de exigências, para suecos, alemães, para um conjunto de outros que já estão um bocadinho mais à frente na produção industrial e que sobretudo a têm diversificado, é fácil. Para nós, se nós olharmos para o PSI 20 e tirarmos lá os bancos que, enfim, já estão como estão, a consequência direta da lei do clima com as mudanças do comércio europeu de licenças de emissão, com as mudanças do Land Use Change Forestry, com as outras mudanças que a lei do clima prevê, sem que se veja outra coisa que não uma guerra comercial que ninguém deseja para proteger a nossa produção, eu não estou a perceber como é que nós vamos, olhando para o nosso PSI 20, olhando para a produção de cimento, para a produção de papel, para o automóvel. Para o automóvel. Já agora, se temos uma indústria do automóvel, é bom que se perceba que essa maior indústria exportadora não tem planos de cá fazer um único carro elétrico. Que o nosso cimento ainda produz cimento branco e que, portanto, estamos com um problema sério aí. Que a outra atividade grande que ainda temos é uma refinaria. Eu não vejo possibilidade Eu não vejo possibilidade, mas quer dizer, mas se me explicarem como serei o primeiro entusiasta a ajudar, eu não vejo no confronto do que a União Europeia, repito, que são 10% das emissões, propõe para si própria, eu não vejo para este canto, que são menos que 10% das emissões da União Europeia, capacidade sem um impacto brutal no emprego de acompanhar as normas europeias. E acho que isso nos deve levar à reflexão de porque é que, ao contrário da pandemia que nos fez agir porque nos atirou a todos para o hospital, as alterações climáticas me começam a parecer a mim um problema de muito, muito difícil solução e que nos vai obrigar a viver num mundo completamente diferente, porque nunca faremos a tempo o que precisamos fazer, pela simples razão de que não o fazemos todos, nunca teremos coordenação global para o fazer, nem há interesse da maior parte dos que hoje são os emissores em fazê-lo.
Daniel, pegando nesta reflexão do José Eduardo, e até em particular por esta reflexão final, ou seja, a pandemia, pela forma imediata como provoca hospitalizações e falecimentos, obviamente desperta campainhas de alerta e impele as pessoas à compreensão da necessidade da adoção de comportamentos diferentes. Aqui, por muito que tenhamos cada vez mais próximos fenómenos que derivam da realidade das alterações climáticas, e nós próprios, no que diz respeito a fenómenos que, por acaso, este ano têm tido uma intensidade menor, mas que há bem pouco tempo estiveram aí com grande intensidade, desde fogos florestais a períodos de seca significativos, não há esse enraizamento dessa preocupação e dessa compreensão, o que, obviamente, para além dos todos os problemas que o José Eduardo referia, quanto à nossa posição na estratégia europeia, torna ainda mais difícil legitimar a adesão a essa estratégia.
Começo por dizer que eu não estou a dizer que não, mas não seria tão perentório dizer que não há, por uma razão, pode haver aqui um corte geracional.
Que não há o quê? A percepção?
Não há percepção, pode haver aqui um corte geracional, é isso que eu estou a dizer, ou seja, há uma geração, eu às vezes que vou às escolas, esse é, a seguir às redes sociais, o segundo assunto que todos os miúdos falam. E não tenho a certeza que o Covid mobilize mais esses miúdos do que as alterações climáticas. Isso tem até a ver com uma coisa, foi uma coisa que interiorizaram desde muito pequenos e, portanto, e têm até uma noção de futuro diferente da nossa e, portanto, conseguem imaginar, estamos a falar só de imaginação, não de viver, já se começa a viver de alguma forma diretamente, mas não é perceptível imediatamente, de imaginar nas suas próprias vidas, não é? Que é uma coisa que nós teremos mais, um pouco mais de dificuldade. Eu acho, queria só dizer duas ou três coisas em relação ao que o José Eduardo disse, concordando em geral com o que ele disse. Uma, que eu acho que é verdade, nós teríamos que medir isto, se esses números existem, não os tenho aqui, teríamos que medir por poluidor barra habitante, não é? Portanto, para perceber qual é o contributo que cada americano, que cada europeu, que cada chinês dá no conjunto, porque só assim é conseguimos… sim, imagino que os europeus neste momento darão menos, não faço ideia.
É, exatamente. A China são 7.1, em 2019, a China eram 7.1 toneladas por habitante, ok? A Índia 1.91, Portugal 4.75, a Europa, não tenho aqui uma média da Europa porque este mapa onde estou a carregar é por pontos, mas quer dizer, não é muito diferente, Daniel.
Quer dizer, é muito diferente, não é? Em relação aos indianos… Tu juntaste os
andares em relação aos 3, 88 da Roménia, com os 8 qualquer coisa da Polónia, fizeres uma média da União Europeia, o meu ponto é que per capita não anda muito longe disso, mas e
então? Da China, anda muito longe da Índia. Eu só queria fazer, eu tinha feito esta parte exatamente para te dizer, há uma grande diferença em dizer aos indianos, não, vocês não vão ter eletricidade em casa, porque estão a poluir muito, ou em relação à China, é preciso mudar a estrutura de produção e o tipo
Deixa-me só dizer uma coisa sobre os miúdos, e em vez de começar por dizer aos indianos que não têm direito a ter eletricidade em casa, começar por dizer aos miúdos que um aparelho chega.
Já vou discordar disso.
Que é preciso…
Não acredito nisso. Já te vou explicar porque é que não acredito. Eu não acredito que a mudança de hábitos individuais tenha dimensão…
O consumo nem vale a pena.
Não acredito. Mas deixa-me lá, senão vou-me perder completamente. Desculpa, não, é que é exatamente essa uma das minhas grandes divergências e não é moral. Não tenho memória na história recente da humanidade de nenhuma alteração estrutural que não nascesse políticas públicas, que depois alteram comportamentos.
Não pelas alturas, até por uma razão, porque isso é a partir do princípio que nós temos todos a mesma capacidade de alterar comportamentos, todos a mesma possibilidade sequer de alterar comportamentos. E isso leva-nos, por exemplo, ao debate sobre o preço do combustível, por exemplo, podíamos aqui ter, que é um debate, evidentemente, quando eu digo fora do tempo, não para a vida das pessoas, mas é evidente que os carros da gasolina vão acabar, é evidente que o combustível barato é uma coisa que não vai existir e que, portanto, é um debate do passado no presente, porque nós vivemos nesse passado, se quiser. E porque aquelas pessoas concretas não têm nenhuma possibilidade de escolha. E, portanto, eu sei que a questão fundamental não é os transportes, mas quando a União Europeia define 55% até 2030 de redução das emissões, e os ambientalistas e cientistas que eu li e que ouço falam, não chega, 65% é o mínimo que temos que fazer, quer dizer que não há medidas a mais, há medidas a menos. E portanto que seguramente também os transportes terão um efeito, e eu aí acredito em políticas públicas, que mudem hábitos. Ou seja, eu não posso dizer às pessoas, meus amigos, deixem de usar o carro, se não tiver transportes públicos, e eu posso ir longe e dizer transportes públicos gratuitos, urbanos e suburbanos. Acho que é o futuro, é transportes públicos gratuitos, urbanos e suburbanos, como um serviço fundamental, tão importante como a saúde e a educação. Agora, isso não resolve o problema da indústria, não resolve o problema da agricultura intensiva, de tudo que teríamos que mudar. Eu só queria dizer uma coisa, se tu disseste sobre a Europa, que eu concordo contigo, mas eu acredito que a Europa, como noutros momentos, e outras vezes não foi a Europa, foram outros, pode ter o papel de liderança política. E a liderança política também se faz pelo exemplo. Ou seja, se a Europa fizer um caminho de políticas que levam à que mudam, epá, eu odeio esta expressão, vou usar, mas peço desculpa, mudou o paradigma da forma como se produz e se consome. E
estás a falar fora da caixa, Daniel.
É
o sintoma que se segue.
Já tive por quase para pedir para interromper a emissão e procurar outra palavra.
Foi um corte epistemológico na linguagem do Daniel.
Exatamente. E se vocês disserem, eu renego ter dito esta palavra neste programa.
Certo. Mas continua.
Ou temos um corte aqui, e aí a Europa deve, e é a única hipótese, liderar. Tem que liderar politicamente. Isso levanta um problema a Portugal, mas que é um problema estrutural que ultrapassa a questão do ambiente. Nós já temos estado aqui a falar vezes sem conta. Ou seja, quando também falamos da nossa dependência em relação ao turismo, etc, etc. Portugal tem um papel periférico na Europa. Eu só acredito em ambição europeia do ponto de vista ambiental com a ideia do Green New Deal, ou seja, não apenas, a ver se eu não me perco aqui para terminar, não apenas em relação aos países, que significa que só podes ter políticas de transformação radical da economia dos países com transferências, não é transferência, não é dar dinheiro e ponto, é com transferências com objetivos, para que os países que estão em situação muito mais dependente deste tipo de produção poluente não fiquem miseráveis, e por outro lado dentro das próprias sociedades, e essa é a minha principal preocupação, é que nós temos que conseguir, há aqui, nós até agora falámos sempre do ambiente, daquilo em que eu e o Zé Eduardo estamos de acordo, e todas as pessoas que estão com atenção, ou seja, o nosso debate não é com os negacionistas, o nosso debate é politizar a questão do esta transformação, e significa politizar, quando eu digo politizar é, e aí provavelmente o Zé Eduardo, eu e o Zé Eduardo até estamos seguramente de acordo, como conseguir fazer esta transformação sem deixar pessoas pelo caminho? Porque isso tem, sendo já pessoas pelo caminho, quer consumidores, quer as pessoas que precisam dos carros e não têm transportes, etc., quer os trabalhadores, ou seja, como mudar a forma de produzir sem provocar novos exércitos de desempregados, quando mais não seja, não é só por razões sociais, também, mas porque se ficarem pelo caminho, vão votar e eleger quem lhes resolve o problema, e quem lhes resolve o problema é quem diz que não há problema. E esse é que é o risco, e para isso é preciso politizar este debate, é preciso que o debate deixe de ser estritamente técnico, quanto é que a gente precisa de baixar de emissões, e passa a ser um debate político, onde há divergências e debate sobre qual é o caminho, como é que isso se faz, de que formas é que isso se faz, mais com políticas públicas, outros defenderão, é o mercado e o consumo que consegue resolver isso, teremos divisões diferentes, é preciso passarmos para essa fase, com o risco de ficarmos com um debate um falso consenso em torno das alterações climáticas e das soluções. Eu acho que o capitalismo tem de se reinventar para não destruir o planeta, mas é natural que eu ache isso, e de um lado, e depois os negacionistas do outro. Esse é o pior que pode acontecer, porque os negacionistas têm a solução mais fácil, têm a resposta mais fácil. É, o problema não existe.
E com esta reflexão final, chegamos ao final do nosso programa desta semana. Desejamos a todos os nossos ouvintes e telespectadores uma boa semana até ao nosso encontro no local do costume, à hora do costume, para mais temas e mais discussão e mais debate. Muito obrigado e até para a semana.